Hoje encerramos a nossa série Meio Ambiente. O nosso entrevistado é o diretor operacional da EBS Bios, Indústria de Combustíveis Renováveis, Carlos Gaspar. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Bom, acho que a grande questão é saber, né, se um dia os combustíveis renováveis vão substituir, né, os combustíveis atuais, o petróleo. Mas eu gostaria antes que o senhor explicasse para a gente, né, o que é o combustível renovável, qual que é a grande diferença dele em relação aos outros combustíveis, qual a vantagem dele?
Olha, basicamente, é a questão da poluição que um combustível fóssil causa, né, em detrimento ao biocombustível. No caso do biodiesel, essa diferença ela é muito clara quando nós analisamos as emissões de poluentes do diesel fóssil e o biodiesel. Nós temos uma redução de mais de 60% na emissão do poluentes e principalmente no caso do enxofre, que é o maior causador de doenças respiratórias, né, em grandes cidades, como São Paulo, por um exemplo. O índice de enxofre do biodiesel é zero, né? Esse é o grande diferencial que nós podemos apontar entre o diesel fóssil e o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais.
E qual que é a escala de produção hoje do biodiesel?
Hoje, o biodiesel, ele faz parte do PNPB, é o Plano Nacional de Produção de Biodiesel. É um programa governamental e hoje é uma mistura compulsória de 5% do biodiesel ao diesel fóssil. Então, todo o biodiesel vendido no Brasil, a cada litro de diesel vendido aqui no Brasil, 5% do que compõe aquele litro é biodiesel.
E um dia, será que a gente vai ter frotas aí abastecidas exclusivamente com biodiesel? Isso é possível?
Sim, é possível. Você vê, em Curitiba, uma parte dos ônibus que rodam na cidade de Curitiba já utilizam o B100, né? 100% biodiesel. Inclusive, é a BS Bios quem fornece o biodiesel para esses ônibus que rodam em Curitiba. E os resultados lá são fantásticos, né? O nível de poluição que um ônibus desse gera é infinitamente menor do que um ônibus normal. Então, nós confiamos, né, além de nós estarmos preparados já para aumentar essa mistura para 10%, né, evoluída a atual mistura de 5% para 10%, nós ainda lutamos, né, para que os ônibus que fazem o transporte público adotem um percentual maior de biodiesel, porque é muito clara, né, a vantagem ambiental que o biodiesel representa, né, com relação ao diesel fóssil.
Em relação a custo de produção?
Olha, essa é uma questão que você tem que analisar sobre dois aspectos. Quando você analisa o preço, o custo do biodiesel produzido no Brasil e o custo do diesel no exterior, fica clara a vantagem econômica. O que acontece é que o diesel que é vendido aqui no Brasil, ele segue uma política de preços do governo federal e eles tratam os preços dos combustíveis, de uma maneira geral aqui, como um fator importante para segurar a inflação. Então, os preços do diesel aqui, o preço do diesel aqui no Brasil, ele está desalinhado com relação ao preço do diesel no mercado internacional. Mas, mesmo assim, ainda hoje é uma vantagem o biodiesel em relação ao diesel fóssil. Nós terminamos ontem, inclusive, um leilão de biodiesel, né, que nós fazemos para o governo para abastecer o mercado nos meses de julho e agosto. E os preços médios do biodiesel ficaram de 10% a 15% mais baratos que o diesel vendido nas bombas.
Então, o biodiesel no transporte público daria aí uma possibilidade de ter uma tarifa menor, talvez?
Isso contribui, sem dúvida contribui. Sem dúvida pode contribuir para uma redução de custo das tarifas, sim.
Bom, e essa expectativa aí de 10% no diesel, do biodiesel no diesel, quando que a gente chegaria a esse 10%? Existe uma expectativa?
Olha, nós estamos, a indústria de biodiesel já vem atuando junto ao governo há algum tempo já. Hoje eu diria para você que desde 2010, quando foi instituído o B5 aqui no Brasil, em janeiro de 2010, desde então nós temos trabalhado junto com o governo e nós temos tentado pelo menos colocar o B7 agora. No plano original de biodiesel, nós deveríamos atingir o B10 em 2020. Mas a indústria de biodiesel, ela cresceu de uma maneira muito vigorosa, muito além das expectativas, e hoje nós estamos preparados para antecipar essa mistura do B10, se depender da indústria de biodiesel, nós tranquilamente a partir do ano que vem já poderíamos pensar em diminuir esse prazo para o B10. Nós poderíamos começar talvez com o B7 para o ano que vem e aumentando um ponto percentual a cada ano.
Porque um dos problemas, por exemplo, do Proálcool foi a dificuldade depois de abastecer o mercado, quando o mercado começou a consumir mais álcool, né? Mais etanol. Né? Então, a indústria do biodiesel está investindo em produção, em produtividade, para não chegar a esse ponto?
Olha, eu diria para você que hoje a capacidade instalada e produção do biodiesel, ela já é quase o dobro do consumo. Algumas usinas já apresentam alguma dificuldade, né? Porque praticamente nesse leilão ficou claro, né? Nós tivemos uma capacidade de produção de 1 bilhão e 100 milhões de litros de biodiesel e foram comercializados 515 mil metros cúbicos, né? Para 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos. Então, a indústria hoje ela já trabalha com capacidade ociosa e nós vemos, né, dentro da nossa associação, que existem ainda muitos projetos, né, Greenfield, né, projetos novos para implantação de novas usinas.
E a gente falou do transporte público, né? O senhor disse do transporte público, mas a gente também pode falar em relação à economia, ao frete, né, o transporte das riquezas produzidas no país, né?
Sim, sim, isso daí é muito importante também. Os estudos que nós temos, que nós patrocinamos e por outras entidades, né, inclusive a Escola Paulista de Medicina, ela faz uma comparação, né, tem um estudo muito interessante a respeito disso, é o impacto ambiental que o biodiesel, além do impacto econômico, né, que nós temos certeza, né, que é uma grande vantagem para a economia brasileira, mas o impacto ambiental com relação à poluição do ar é uma coisa bastante interessante também. A redução são em níveis assim que são quase 70% a menos de emissão de poluentes. Então, nós trabalhamos firmemente para que essa mistura aumente, porque nós vemos uma vantagem muito grande na utilização de biodiesel. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, antes da implantação desse programa de biodiesel aqui no Brasil, o sebo bovino era um passivo ambiental muito sério. O sebo bovino ele é utilizado, né, para produção de produtos de limpeza, sabão, sabonete, né, artigos de limpeza. Só que a produção de sebo aqui no Brasil era quase 10 vezes maior do que o consumo. Então, não era raro você ver frigoríficos abrindo buracos na terra para jogar sebo, porque você não tinha o que fazer com esse tipo de produto. Se usava em queima de caldeira, mas a queima do sebo também, não tratado, também provoca poluição. Né? Hoje, praticamente 20% do biodiesel que é produzido no país vem através do sebo bovino. Então foi dado um uso para esse produto que era extremamente prejudicial para o meio ambiente.
Tá ok. Olha, agradeço muito as informações do senhor, a entrevista aqui no CBN Maringá deste sábado. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo um bom final de semana a todos os ouvintes.
Obrigada. 10:48, conversamos com Carlos Gaspar, diretor da BS Bios, indústria de energia renovável, falando sobre o biodiesel. A adição do biodiesel no diesel reduz em até 70% a emissão de poluentes e a indústria está preparada, tem capacidade para aumentar a produção, atendendo o Plano Nacional de Biodiesel.
Gilson Aguiar.
Bom,